Oi,
Olá,
eu sou a Vitória
e eu sou a Lívia,
e bem-vindos
ao Catálogo Animado!
E hoje no nosso podcast, que tá num formato mesa cast improvisado, bem pobre, entendeu? Estamos espremidas aqui para vocês. Vocês sentiram o balanço? Sentiram, né? Então, voltamos porque a gente está na nossa meta de terminar Hora de Aventura. E para terminar Hora de Aventura, a gente precisa falar com vocês sobre. É isso. E no último episódio que a gente fez sobre Hora de Aventura, né, a gente falou sobre a terceira temporada. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a quarta e a quinta temporada. Então foi muita coisa, então a gente tem muita coisa para falar sobre.
E detalhe, a quarta temporada tem uns 20 e pouco, mas a quinta tem 56 episódios.
Foi too much.
É muita coisa.
É muita coisa. E assim, né? Já começando com o tiro, porrada e bomba, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o plot da Princesa do Fogo, né? Porque na temporada anterior, né? O Jake tinha achado ela pra ser namorada do Finn. Então temos recorrências do que aconteceu sobre isso, né? Porque nessa temporada, nossa, ela apareceu bastante na quarta e na quinta temporada, né? E a gente descobre, assim, quem que ela é, né? Porque, gente, ela é maravilhosa.
Incrível, mano. Melhor namorado. Eu sei que ele só namorou ela, mas ela é a melhor namorada do Finn.
A melhor namorada que ele realmente namorou do fim, entendeu?
Sim. Quem é a Princesa Jujuba perto da Princesa de Fogo? Sem contar que ela é linda.
Ela é maravilhosa. E quando ela abaixa o
Mano.
cabelinho.
Muito fofo. E, tipo, eu amo como ela realmente parece que ela tá brilhando o tempo todo, o efeito que
É
fizeram nela.
o Glam, entendeu? Que tem no
Sim.
negócio.
A line art, que, tipo, o contorno deles é tudo o preto, né? Mas nela eles fizeram colorido, então ela tem essa diferenciada.
Ah, ela é
Gente,
linda.
ela é linda.
Ela é linda. E aí começa a namorar o Finn, né? O Finn começa a apresentar as coisas para ela, né? Oh, o mundo! Olha esse mundo!
Olha as masmorras. Vamos fazer tudo o que eu quero fazer nas masmorras.
Aí ela, tipo assim, né? Ela não gosta muito de aventura, não, assim, enfim, não é muito chegada, não. Gosto.
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 Não gostei. Eu... Não é que eu não gostei, eu acho que é porque às vezes a gente esquece que o filho é uma criança, né? Faz sentido para uma pessoa de 13 anos cometer esses erros. Mas deu muita raiva de, tipo, ele fazendo tudo do jeito dela, dele, não queria fazer do jeito dela. Mano, ela quase terminou com ele ali. Estaria certíssima. Mas foi um namoro legal.
Foi
Foi
fofinho. E
fofinho.
eles assim, não, eles não podendo, né, dar a mão, se beijar.
Se tocar.
É bem, ai, nossa, que
Romeu
romance, que fanfic,
e
gosto.
Julieta.
Adoro. Só que, né, o fim é complicado, mas a gente vai falar ainda sobre isso.
Complicado, complicado.
E aí, né, a gente vai descobrir, assim, que tem uns episódios mais reveladores sobre a Princesa do Fogo, né? A gente descobre coisas sobre a família dela.
Gente.
Então, gente, o rolê foi, se você assistiu e não se lembra, ou se você tá assistindo com a gente também, né? Então, o pai dela não era o rei legítimo? Ele roubou o trono?
Inclusive, mano, aquele episódio eu achei incrível, porque vai lá o Finn e o Jake, não, vamos salvar o rei, não sei o que, estão querendo matar ele. Aí, a hora que ele salva, mano, pera, vocês são os caras maus, ele, ah, sim.
E ele, o pai dela fica sempre assim, ele consegue, tipo, se materializar em qualquer outro fogo. Aí ele fica assim enquanto ela dorme. Você é do mal, você é do mal, você é do mal, 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 mal.
Mal, 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 mal.
Tem um episódio que do nada eles afugentam, né? Que ele não sabe que eles são. Assim, ó, sei lá, meu pai do nada fica falando mal, mal, mal pra mim. Tadinho doido.
É louco. E assim, né? Ela vai virar rainha. É muito
Ela
bom.
prende o pai dela dentro do.
É uma
Uma
lâmpada?
lâmpada, parece muito uma lâmpada.
É.
Opa, padeira, pegou o lugar do
Mano,
pai,
pegou.
mano.
E ela, tipo, tá sendo uma boa rainha, entendeu? Muito bom. E aliás, o pai dela só prendeu ela numa lâmpada porque ele sabia que ela ia ser mais poderosa do que ele.
Sim.
Porque quem contou para ele? Jujuba.
A princesa Jujuba.
Cara, a princesa Jujuba é muito velha.
Ela é um pouco.
Ela é muito velha. Mas assim, não vamos falar da princesa Jujuba ainda. Mas enfim, ela, né, ela conheceu a princesa do fogo. Eu não gosto do nome princesa do fogo. É bem sem personalidade, né? Podia ser foguinho, sei lá.
E por que, que a princesa Jujuba nunca chama princesa doce?
Então, que ela que escolheu. E ela que fez o negócio todo mundo ser chamado do jeito que ela queria. Tem certeza.
Ela que criou todo mundo.
Mas enfim, a princesa do fogo, né? Ela vai virar rainha e tal. E ela, tipo, tá muito com raiva da Jujuba. Ela, tipo, não quer nada. E ela tem ao seu lado o canelinha
azul. Pra não pegar fogo, né?
Muito bom. Não ia ser derretido,
por que,
né?
Que não fizeram isso no fim?
Você sabe que é pra dar um enredo mais legal, né? Porque ele já usou isso antes pra poder ir lá no Reino do Fogo. Então, sim, eles só não usaram pra ter um namoro mais namorístico, se vocês entendem. Pra poder fazer o... Ai,
pra poder enrolar no coisa, no ficar plot, um negócio mais, ó, romance. Uhum. Inclusive, eu achei muito legal quando ela tá na casa deles e aí eles forraram o sofá com...
O forro antifogo.
É, mas depois o Jake senta lá e nem queima. No lugar que tava fogo.
Olha, o Jake, ele é meio... Não sei como que ele sente as coisas direito, acho que ele não...
Ah, eu acho que foi furo.
Mas enfim, assim, né? O fim, né? Numa dessas suas coisas, assim, que ele faz sendo muito inconsequente, muito criança. Ele tá na puberdade, gente. Convenhamos, o fim está na puberdade.
E às vezes a gente percebe isso de formas que eu não queria perceber.
Traumatizing, you know? É porque ele começa a ter um fetiche, assim, pela princesa do fogo batendo no rei gelado. E assim, ele tem uns sonhos assim muito estranhos. Uns sonhos assim que a gente não quer comentar muito pela traumatização das nossas pessoas. É, e aí ele tem esses sonhos e aí ele fica fazendo eles voltarem. Só que aí quando ela descobre, né? Porque ela, tipo assim, você tava me usando, você mentiu pra mim. Porque ele fez uma fofoca. Ai, o Regina tá falando mal de você. Ai, a princesa tá falando mal de você pra eles ficarem brigando. E aí, o breakup, que deu o término.
Veio
aí.
E é muito bizarro que, tipo, ele fica assistindo de longe, assim, todo vermelhinho. Você vai ficando desconfortável, mano. Às vezes, a Hora de Aventura é bizarro.
Mano.
Tem uns episódios que você fica,
mano. E assim, levando em consideração que tem muitos episódios banidos.
Sim, teve um, foi o 5 da quarta temporada, não, o 5 da quinta temporada e tem um outro também.
Tem,
que
tem.
Foi banido. Então assim, o que deve ter nesses episódios que
a gente não assistiu, gente, porque procurar isto, será que eu quero?
Será que eu quero ver?
Entendeu?
E a gente tá ligado que tem coisa pior.
A gente sabe. Obrigada, Lívia.
Ah, de nada. Obrigada pra quem passou também. E provavelmente ela tá estudando isso, tudo bem.
Mas assim, traumatizing. E aí eles terminam, né? Porque ela não vai se aceitar, não. Ser capaz dos outros pra essas coisas, entendeu? E aí ela vira rainha, sim. Ela é poderosa, sim. Independente, sim. É maravilhosa. E ela é incrível. Ela é um dos melhores personagens, assim.
Com certeza.
Atualmente, pra mim. Gosto muito. E gosto que ela fala a verdade, entendeu?
Sim, e ela é muito, tipo, viver na real, na verdade, porque ela sempre foi presa, tipo, ela teve uma vida que o pai dela não era legal com ela, então ela quer ser justa. E, inclusive, é bem legal ela como rainha, porque, tipo, ela ajuda as pessoas, ela tá fazendo um reino bom, inclusive, ela tentam tirar ela do trono, porque ela tava sendo muito boa, mas aí, né, não dá certo também, não. E, no final, ela acaba... Ficando ou não com canelinha?
Eu acho que não, acho que é só na amizade.
Eu tava achando que era só amizade até o fim falar, fui trocado pelo canelinha. Aí eu fiquei.
Ah, assim. Mas aí ele tá. É tipo homem supondo coisas. Ele pode estar só supondo.
O que eu tinha entendido era o canelinha gosta dela com respeito. E ela tem ele, tipo, como confiança, uma pessoa que ela realmente confia.
Real.
É. O braço direito dela, talvez.
O braço direito dela. A canelinha merece.
Merece.
Foi muito maltratado pela princesa Jujuba, entendeu?
Inclusive, Tem um. Vou adiantar um pouquinho aqui a pauta, mas tem um episódio que mostra o passado da Jujuba. E ela fala que o Canelinha é tipo um namorado. É o Canelinha ou é o aquele que é vermelho e branco? Eu acho que é o Canelinha. Que
Canelinha.
alguém pergunta, ah, quem é esse? Ele é tipo meu namorado. Eu fiquei tipo, com que função você criou o Canelinha, mano?
Bizarro, bizarro.
Mas assim, né? A bizarrice de Hora de Aventura não acaba, né?
E é incrível como a gente não deixa de achar o desenho bom e não deixa de
É.
querer ver mais, apesar de ter coisa bizarra no meio.
É. Porque assim, Dona Tromba.
A gente nem, assim, a gente só vai falar o que tiver que falar, que ela tiver no meio de outras coisas, mas o plot da Dona Tromba, a gente não vai citar, não.
A gente prefere.
Caso você esteja querendo lembrar, nessa quinta temporada ela se casou com o porco. É isso.
E ela tem muitos ex-maridos porcos.
Muito. Fetiche em porco.
Ah, ela tem um tipo, né?
Não jogo, não jogo.
E aí, agora a gente vai pro plot do Jake, porque também Jake também teve umas coisas revelatórias, não sei o que, no Jake, entendeu? Porque assim, o Jake, pra quem não se recorda, ele namorava, né? A Lady Iris. E aí, descobrimos que o Jake não é um simples cachorro filhote.
É, não é um jovem, sei lá, uma criança de 15 anos. Não uma criança, né? Um
Mas
adolescente.
ele assim, ele é
Bem, bem adulto
um adulto. Adultos que têm bebês.
mesmo. Vários bebês
Vários.
adultos saem de casa porque os bebês nasceram.
Mano, muito estranho. Porque, tipo assim, a Lady Iris, ela engravidou.
Era mesmo necessário.
No, God!
Não, gente, por quê? Enfim, ela teve os filhotes, né? Ela teve, aí teve um episódio do Jake, assim, obcecado pelos filhotes. Ai, meu Deus, preciso cuidar, os lobos, ele dando dica pros lobos pegar os filhotes dele, muito bom. É, e aí ele tem, e, tipo, os filhotes deles crescem muito rápido. E, tipo assim, o Jake muda de casa, eu pensei que isso ia durar muito.
Sim.
Porque eu falei, cara, ele vai ter filhotes agora, o Finn vai morar sozinho.
Foco no Finn agora e o Jake aparecer de vez em quando.
Nossa, eu tava, tipo assim, muito. O que tá acontecendo? Mas aí ele teve filhotes, os filhotes crescem muito rápido, então ele ficou tipo um dia lá e depois os filhotes não precisavam mais dele assim o tempo todo.
E é bem coisa, tipo, ficou um pouco de impressão de. Foi um. Não foi um episódio só pra tampar buraco, mas naquele momento parece que foi, porque tipo, foi só um episódio que ele saiu e depois já voltou. Como, e a Iris não foi com eles, os filhotes não foi com ele,
Por
nada
que todo mundo
mudou.
não mora junto?
E também, ele teve o quê? Uns 5 filhos?
Uns 5
Acho que
filhotes.
foi. E aí ele foi morar com a Lady Iris, só que ela mora numa casa de um coiso.
Ela
Ele
mora tipo
mora numa
num.
casa!
Ele mora tipo. Ela mora num celeiro, um negócio assim, né?
É! E ele mora numa casona, mas não foi ele que foi pra Lady Iris e o Finn ficou sozinho na casa. Ok.
É complicada, é muito
É. A vida.
a vida.
E uma coisa que eu também achei interessante é logo no começo da quarta temporada, o Finn volta um mágico, aquele mágico estranho que tinha aparecido antes. E ele troca o povo de Marte, né? Tá atrás dele, porque ele é um criminoso, muito coisa em Marte. E aí ele troca o Finn com ele e o. O Finn não, o Jake. E o Jake é levado como prisioneiro para Marte e o Finn vai salvar ele. Mas o que eu achei incrível é que. Eu não sei se é só em inglês, porque a primeira vez que eu assisti essa temporada, eu assisti em inglês. Que, se eu não me engano, esse cara de Marte é o Glob, que inclusive tá na camiseta da Toy, que a Carossa, ela sempre fala, oh my Glob, que é tipo, oh meu Deus, e o Glob é tipo o rei de Marte, e eu fiquei tipo, caramba, esse cara existe, mano, muito bom. Aí o Jake morre, aí o Finn fala, não, você tá errado, eu quero meu amigo de volta. Aí o rei de Marte vira uma pedra pra devolver a vida pro Jake, esse cara tem que viver muito, mano, é aproveitar muito a vida.
É.
Um rei morreu por ele.
Eu sei o que vai acontecer, mas eu não sei as circunstâncias, sabe? Esse spoiler foi muito aleatório, então eu não sei direito como vai acontecer, por que que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer.
O que vai acontecer? Tá, agora você me conta.
Você não pegou a minha nuance aqui? Do Jake, que ele não vai viver
Ah,
tanto. Todo mundo sabe disso, gente. A Hora de Aventura também já acabou de fazer um tempo, né? Então, alguns spoilers vai ter, porque a gente toma spoiler também, entendeu? Mas não precisa dar spoiler, não, do mais pra frente, tá? A gente pegou isso acidentalmente.
foi sem querer.
Eu não queria ter pego, mas eu sei, entendeu? Complicado. Mas aí, né, também, nessa vibe, assim, né, de Jake Pai, né, a gente descobre certas coisas sobre o Jake Pai por causa de Jake Jr. Assim, do nada, o filho dele é sequestrado, né, e aí o Jake tem que achar o pessoal do quê? Da sua gangue antiga. Lembra que nas temporadas
Incrível.
para trás estava uma nuance assim, tipo, o Jay conheci, ele era meio conhecido lá naquele bar, naquele lugar lá que tinha bandido. Aí o Jay, não, eu tive um passado.
Tive um passado.
E teve mesmo. De uma maneira assim, cara. Ele era tipo aqueles filmes de bandidos, não sei o que, que eles têm aquele heist muito grande e não sei o que. Então é isso que acontece, ele junta a antiga gangue.
E ele era o líder,
Ele era o líder e
inclusive.
ele fica com a cara meio chapadinha, assim, de mal.
Sim, ele mesmo faz o próprio boné. A boina, sei lá. Muito bom.
Oi, gente. Estavam me esperando no escuro?
Mano, o filho dele me lembrou. É o Floquinho, que é verde, o cachorro do Cebolinha. Você não sabe onde é rabo, onde é cabeça. Jake parece
Ele é
aquilo, mano.
uma bunda.
E eu amei que ele tem um filho que é gamer, eu acho, alguma coisa, ele só fica no computador. Aí enquanto todos os outros filhos foram viver a vida, aquele ali ainda tá vivendo com a lei de Iris.
Eu seria esse.
Não vou sair de casa, não.
Vocês estão... Nossa, gente, ele sai de casa muito rápido. É muito louco isso.
Não, foi questão, tipo, um episódio,
Episódios.
sei lá, uma semana, talvez, eles cresceram e aí ele já foi embora
Já
e aí
já o
cada um
Jake
já.
já vai ser avô, já.
Sim, com certeza. Ai, por falar em avô, lembrei do fim que a família tem.
Esse plot vai chegar, hein? A gente vai falar sobre isso também, porque ficamos meio pouco traumatizados, talvez. Mas enfim, galera. Aí, né, nesse heist, eles descobrem que o Jake Jr. que planejou tudo, cara.
Verdade. Eu queria ser que nem meu pai.
Aí ele falou assim: não, eu já larguei essa vida, filho. Ah, tá bom.
Então vai ser um herói.
E é muito bom ver isso, porque, tipo assim, ninguém acredita que o Jake vai fazer essas coisas, aí ele vai fazendo, e todo mundo fica tipo: o quê? Quanto tempo faz isso, será?
É porque o Finn, ele não tava metido nisso ainda, né?
Então, tipo assim, quantos anos será que o Finn foi achado?
Então, é um
Quer dizer, não,
questionamento.
quantos anos o Jake tinha quando o Finn foi achado, né? Porque o Finn foi achado um neném.
É o questionamento que eu tinha. Acho que eu tinha trazido da última vez. De tipo, o Jake parecia ser uma criança ainda quando mostra os dois. Só que aí eu lembrei que o Jake consegue mudar o tamanho dele. Não sei.
Bizarro. Assim, muitas coisas, a gente quer descobrir tanta coisa. Será que a gente vai descobrir tudo que a gente quer descobrir?
São só mais 4 temporadas?
Cinco!
Ai, a gente tá na quinta,
A gente
né?
tá na quinta. Aí a gente vai.
Tamo no meio, gente! Chegamos, hein?
Gente, vai vir Fiona e Cake, parece que esse ano ainda, hein?
Nossa, precisamos
A
assistir,
gente quer assistir, a gente quer assistir Distant Lands também para fazer vídeo para vocês.
tudo viu.
Então. Ah, a gente precisa terminar. Ai, é muita coisa.
Mas voltando, falando dessa coisa do Jake com o Finn, uma coisa que ficou muito firme nessa temporada foi como o Jake tá sempre do lado do Finn, né?
É.
Tipo, o Finn do lado do Jake é meio que.
A
A
gente
gente
já
já
sabia.
entendeu. Mas o Jake, tipo, ele tá ali pra tudo mesmo, que nem o episódio do trem. Gente, episódio do trem.
Esse foi um dos episódios tão cansativos. Eu pensei que esse episódio ia ser legal, porque aquele episódio do trem do Heist, não, do assassinato no trem, foi muito bom, eu amei muito aquele episódio. Aí eu vi um trem e falei, nossa, esse vai ser muito legal. É uma vibe Infinity Train, um negócio assim. E...
não.
Cara, o Finn tava obcecado ficar naquele trem pra sempre. Ele virou um chefão do trem. Porque aquele trem era um trem, tipo... era um trem...
é como se fosse um jogo. Um jogo. Você vai passando as fases.
E não tem fim.
E não tem fim.
E aí as pessoas que estavam jogando viram os chefões pras próximas pessoas que vão entrar em um ciclo sem fim. Aliás, o trem fica em ciclos. Sim. Ele anda assim, o trem.
E é isso. E... mano, eu acho que era... o objetivo deles. Fazer a gente ficar junto com o Jake, tipo...
sentindo esse cansaço.
Não aguento mais, cara, por favor, vão embora. Mas foi legal de ver, de, tipo, a mudança do futuro. Que era pra ele estar ali sozinho e tal. Quer dizer, teoricamente, né? Eu acho que ele não tava vendo direito. Aí era que ele olha um pouquinho de lado e o Jake tá ali. Não, eu vou ficar aqui até o fim. Bonito. E o macaco no telhado?
O macaco também tava.
Você não vai me matar, né? Aí o macaco nem fala nada. Ele dorme no colo do macaco, muito fofo.
Ai, ai, Jake, ele é muito cool, né? Ele não liga com essas coisas. Ele tá tipo, ai, não vai dar nada, não.
Relaxa, cara.
Tá tudo certo. E também a gente viu, assim, né? Já falamos antes e repetiremos o fim sendo um babaca. Porque, tipo assim, tem um episódio que o Finn fica viciado em ficar vestindo o Jake, cara. E aí o Jake fala, cara, você tá pegando pesado, tá me machucando. Aí, não, você é muito molenga. Aí o Jake tenta vestir o cara. E aí, tipo assim, ele não consegue fazer as coisas direito, porque o Finn não é, tipo, um Jake, né, que dá pra malhar daquela maneira. Aí depois ele volta e veste de novo o Jake. Nossa, eu fiquei com tanta raiva.
Ele prova o ponto dele, de que ele tá sendo incrível, tá tudo bem.
É.
Sendo que, tipo, era o Jake que tava se machucando. Ai, raivas.
Muitas raivas. Mas, assim, pra passar a raiva, né, a gente teve também muito mimo.
Ai! O mimo é muito precioso, eu amo ele como eles estão...
estão apreciando ele mais.
É, estão aprofundando mais nele, colocando ele mais na história.
Muito bom.
É muito bom.
Ele é...
é uma criança preciosa.
Ele é uma criança preciosa.
Diferente do filho.
Ai, muito bom. Porque, tipo assim, a gente teve alguns episódios muito legais com ele. E um deles, assim, ele tava, tipo, um dia quando o Finn e o Jake saiu de casa. Porque, tipo assim, ele fala, vou agir como humano. Aí ele, ai, vou fazer o xixi. Pega a garrafinha. Conversa com ele mesmo.
Tomar um chá. Conversando o futebol, é o que fica no espelho, né? Oi, futebol. Calma, futebol, eu vou te ensinar futebol. O filho e o Jake do lado de fora. Eu falei que ele fazia coisas estranhas quando a gente saía.
Xixi. Oh, Bimo, é sensacional. Ah, obrigado, futebol. Não é nada demais.
Você que coisa!
Viu, meu irmão? Eu te disse.
Que insano!
Provar que Bimo faz lances bizarros quando não tem ninguém. Provado.
Tadinho.
Ai, ele é maravilhoso.
Muito bom.
E assim, o Bimo, ele tem uma sinceridade.
Sim.
Muito bom, no episódio que eu amei. Que eu também senti o que o Bimo sentiu, entendeu? Me senti representada. Porque o Finn falou assim, nossa, estou cansada dessa vida de famoso. Dessa coisa assim, fama, não sei o quê. Vou me...
Disfarçar.
E aí ele corta o cabelo. Aí o Bimo olha e fala assim, não, você tirou toda a sua beleza.
Coloca um bigode. Me lembrou muito The Sims. Eu acho que The Sims tem um carinha que é daquele jeito. Tem um cabelinho aqui e um bigodinho.
Ai, muito bom, gente. Adorei. E assim, ele é maravilhoso. E eu queria falar também que ele confia muito em teorias das conspirações.
E ele, pior que ele tava certo, mano. O Bino é incrível. Ele acredita, né, que a princesa Jujuba era um lagarto. Parece aquela teoria de que os... como que é? Você não conhece? Tem uma teoria que existe um tipo de coisa que existe, que vive entre a gente. Só que eles se transformam em humanos.
Alienígena?
É, mas tem um nome. É... Não é lagarto. É um coisa.
Metamorfo.
É um outro nome, enfim. Eu acho que a inspiração é parecida. E por fim tava mesmo. A princesa Jujuba tava presa. Incrível, mano. Eu também amei o episódio que ele tava todo Sherlock Holmes.
Aquele episódio foi muito bom.
Mano, ele namorava a galinha, velho.
E ele falando tchau pra ela no lago.
A galinha. E tinha um rato. Ai, meu Deus, que errado. Por que que o robô namorava a galinha? Ah, não.
O Bimo não é um simples robô.
Não.
Ele pode namorar uma galinha.
E a gente descobre isso. Porque tem um episódio especial pro Bimo. Que a gente descobre que ele tem um coraçãozinho dobrado.
Ah, esse episódio, eu confesso que não lembro muito dele, mas eu lembro do coração.
É importante. Mas aí a gente também descobre que ele tem toda uma família de moço, né? Porque a primeira letra muda, mas o fica, o outro
mo.
Fica. É, mo. E é muito fofo, porque também se torna mais especial, que a gente descobre que, diferente de todos os moços, ele é o Bimo, porque ele se diverte, né? E ele tem mais afeto.
Ele foi criado para aquilo, né?
Sim.
Porque o criador dele, que é muito bizarro, aliás, criou ele para cuidar do filho dele. Então, ele é um robô infantil.
Sim. Amigo. Best friends.
E é muito bom, ele é muito fofo, gosto. E o Bimo também. Gente, primeiro, que passarinho burro capturou um robô pra ser comida do filhote.
Sim.
Leva ele pra mó longeão, cara.
Passarinho tá sem faro. Esse episódio também é muito fofo. Eu achei muito fofo. Eu que também. Ele muito poético também, né?
Ele quer achar a casa dele.
Ele anda com a bolha e ele vai ajudar a bolha a encontrar a casa dela.
Ai, a bolha. A minha casa é onde você está. Oh, meu Deus.
A bolha, tipo, ela se liberta.
Se liberta, não. O Finn assassinou a bolha.
É verdade, o Finn assassinou a bolha. Ele ia se casar, mano. Ele ia se casar com a bolha.
Nossa, em algum esperava. Momento ela ia estourar, né?
Sim, talvez no beijo. Ou seria mais traumático, tadinho.
É.
Talvez seja melhor o Finn ter matado.
É. Mas assim, gente... Ô, oh, gente, um pouco bizarros, assim, mas eu valorizo o Bimo, gente. Ele é o melhor personagem.
Melhor. Bimo é incrível.
Ele é maravilhoso.
Eu quero um Bimo.
Eu queria um Bimo também, cara. Nossa, é... Enfim. Vamos falar um pouquinho da Princesa Jujuba. Porque, assim, né, a Princesa Jujuba, além de princesa e tal, ela é uma cientista. E, cara, ela é muito duvidosa. Tem muitas coisas, assim, que a gente questiona se ela tá certa nas atitudes dela ou não.
Uhum.
E nossa, é muito bizarro.
Tanto como cientista, quanto como princesa, ou pessoa.
É, tipo, a pessoa que rege o Hernia. Isso daí mesmo, entendeu?
Mas no fim, eu acho que ela é um ser humano, assim, que comete erros. E que tem a personalidade dela. Por isso ela escolhe pessoas, tipo, tem coisa que ela escolhe algumas pessoas que ela favorece e outras não.
Uhum.
E também que nem que nem quando ela criou a Goliath. Ela criou a Goliath porque ela tava com medo de morrer, né? E não ter ninguém pra reinar no lugar dela.
Uhum.
Aí ela cria a Goliath e comete a sabedoria de deixar a Goliath super inteligente com o Jake e o Finn. Eles ensinam a Goliath errado, a Goliath vira uma tirana. E aí, né, eu achei muito legal. Eu fiquei tipo, nossa, agora eu vou ver se tem esse easter egg em todos os episódios. Mas eu acho que eu só vi em mais um episódio. A Goliath e o outro bichinho.
Ah, indo lá em cima, né?
É, eu falei, nossa, será que vai aparecer em todos os episódios dois? Será que eu não olhei direito?
Eu acho que talvez.
Talvez seja lá,
que
né?
Eles colocaram aquele caracol em todos os episódios antigos.
Eu não notei também.
E eles estavam lá, então...
Eu lembro que eu vi os dois lá em cima, tipo, tendo a luta mental deles. em algum episódio, mas eu não lembro que episódio que era.
Eu lembro também.
Será que era o episódio das garrafas? Que o Gunter toma conta do
reino? Eu acho que talvez seja das garrafas.
Eu acho que é. O Gunter é o segundo melhor personagem.
E ele manteve o gatinho dele, porque na outra temporada ele teve tipo um filhote que era um gatinho. Ele manteve o gatinho. Tem um episódio até que ele tira lá de baixo, de onde ele fica escondido o gatinho, e ele fica...
É o da... Eu amo que ele vai passear com o gatinho, né? No episódio das garrafas, aí ele amarra o gatinho aqui nele e vai.
Gente, eu sou assim com o meu gato também, eu fico assim.
Mano, o Gunter é muito bom.
Ele é muito... Ai, um dos melhores personagens. Quero saber mais do Gunter.
Sim.
Será?
Mas enfim, duvidoso, porque ela...
É complicado.
Ela cria com o DNA do Finn, porque o Finn tem o DNA... Vamos falar? Heróico.
Heróico.
Mas o dela não deu certo, então... Suspeito.
Bem suspeito. E assim, né? Tudo que ela faz é um pouco suspeito, porque assim... Tem a questão dos robôs que ela tinha criado, que ela criou robôs, assim, muito poderosos. Ela falou assim, isso vai ser um perigo, vou destruir todos. E assim, né? Eles têm sentimentos. Não é bem robôs, né? Tipo, é máquina de chiclete.
De chiclete.
Assim, né, todo reino doce é complicado, assim, né, pode ver que tem sentimento ou não. É, mas enfim, aí ela, tipo assim, destrói todos.
E assim, e ao invés dela mudar a criação dela, ela escolhe destruir, sendo que foi ela que criou daquele jeito. Que nem os Lemon Grabs, ela tinha a opção de mudar eles, até o... Porque o Finn e o Jake, eles mudaram sem querer, né, aquele gigante. Não, você pode mudar, não, eles são assim. Cara, eles não precisam ser assim. E ela escolhe não mudar.
Ai, gente, tudo referente aos limões.
É, coisa.
Eu fiquei muito assim, uma coisa que me confundiu muito. Antes não era duque de limão, não sei o quê. Um duque, conde de limão. Aí do nada ficou Lemon Grab.
É porque o nome dele é, acho que é Lemon Grab. Talvez tenha na tradução, antes, antes traduzir e parar de traduzir.
Ah, entendi.
Porque Lemon Grab é o nome em inglês.
Bilíngue.
Mas só finalizando o antes da gente ir pros irmãos, os carinha lá do chiclete, eles tinham assim, a capacidade de aprender, tanto que o que sobreviveu, ele aprendeu, ele mudou. Mas não, ela foi lá e destruiu. Que nem o carinha que, quando ele era criança, ela falou que ele podia ser o que quisesse, ele queria ser uma princesa, ele não... Aí ele, obviamente, cresceu e descobriu que ele não podia ser uma princesa, porque ele era um cidadão, sei lá, ordinário, não ordinário.
Ai, qual que é o nome? Eu
comum?
Sei. Não.
Plebeu?
Plebeu.
Plebeu. Isso. E aí ele tá lá, que ele tá com os reféns e tudo mais, mas quando eles descobrem, eu acho que é o Jake que resolve ajudar ele. E fala, né, que, tipo, o cara não é ruim, ele só tá indo atrás do sonho dele.
Ai,
tá com
e, aliás, nesse mesmo episódio, ela é muito chata com o Jake, porque ele quer ser, tipo, leiteiro. E ela, não, você não pode ser leiteiro.
Você não tem cara de leiteiro, mas não tem cara de nada, um cachorro. Você tem que ser leiteiro. Não.
Ele
queria ser carteiro.
Carteiro.
E aí ele teve que entrar como leiteiro.
É.
E aí ela queria, ele fala e ela fala, não, eu vou acabar com ele de qualquer forma. Tipo, não tem a opção de sentar, conversar ou, não sei, chegar em uma coisa, tipo, de uma pessoa que reina com bondade, com misericórdia. Parece que a bondade e a misericórdia dela é...
Pra quem ela quer que seja.
Depende.
É pra quem ela quer que seja.
Cara de fofa e boazinha, mas será que é mesmo?
Ela tem atos muito duvidosos.
Sim.
Essa questão, né? Que complicada e tal. E aí os limões, né? Cara, por que ela fica criando esses limões?
Por que ela continuou, sabe? Tanto que naquele episódio que eles pedem, teoricamente pedem socorro, porque eles comeram todos os doces, alguma coisa assim. Aí ela vai lá...
Eles não comeram, eles começaram a transformar todos os doces em...
Qual é a da personalidade? E pior, um Lemon Grab já era ruim. Ela foi lá e criou outro pra viver junto, igualzinho.
Coitado dele.
E ainda foi comido.
Coitadinho dele.
Tadinho, mano. Foi totalmente comido. Oh,
mano, tudo. Que bizarro.
Os limão.
Que episódio bizarro quando eles vão lá visitar
só tá...
os limão e eles estão, tipo, comidos.
Uhum. Mano, os limões, eles ficam cada vez mais bizarros, mas conseguiram a minha curiosidade com o final do limão...
Aquela limão criança lá, da flautinha.
Nossa, eu tava com coisa na cabeça agora.
Tava mesmo.
Eu falei pra você agora, pô.
É. Eu não lembro.
Ai, meu Deus.
É Limão Hope?
Limão Hope.
É.
Porque o Limão Hope, ele mesmo fala, né, que ele, eu só vou voltar daqui 1000 anos. Porque, né, o Limão Hope é outro.
Nossa. Vamos conversar sobre isso depois. A gente tá deixando as melhores coisas pra depois. Entendeu? É, mas assim, né, aí também a gente vê uns lados, assim, do Chip, né, Marceline e Jujuba.
Uhum.
E a gente vê, né, que a Jujuba, ela ainda se importa, né, cara?
Sim. E agora elas estão até mais amiguinhas, né? Então, depois que elas tocaram a musiquinha na terceira temporada. Elas estão mais, ah, preciso da sua ajuda, vamos lá e tal. E a gente vê mais uma vez a importância daquela camiseta, que a gente não sabe de quando que a Marceline deu pra ela, mas em algum momento a Marceline deu pra ela.
E a gente vai tentar descobrir isso em alguma temporada, deve contar.
Não, deve contar, não é possível que vai ficar assim no ar, a Marceline deu uma camiseta pra Jujuba.
Quero saber.
Por que que o gato me...
Que as duas são velhas, entendeu?
Sim. Quem será que é mais velha? As duas tem 1000. Ah, não. Uma tem 1000, a outra tem 900, né?
Ai, não faço ideia.
Eu acho que a Jujuba tem 900 e a Marceline tem 1000.
Faz sentido. Pelas coisas que a gente vai falar depois.
É. Eu ia falar até mais pela teoria que a gente vai comentar depois. Mas, enfim. Tem um episódio que a... Não lembro exatamente qual era o contexto, mas a Jujuba vai atrás da bruxa lá, que tá com o ursinho da Marceline. E aí ela fala, tá, mas eu quero uma coisa em troca no lugar. E aí ela dá a camiseta dela. E, tipo, era algo que teria um apego emocional. E a bruxa até fala, não, isso aqui é muito mais emocional do que o ursinho. E assim, a Marceline é muito grudada naquele ursinho. Então, assim...
Aliás, tem um episódio que a Marceline tá loucona, porque essa aqui ela não tem o vermelhinho dela. E aí ela suga a cara da Jujuba e ela fica, tipo assim, parecendo uma uva passa.
Sim. E a Jujuba até fica, tipo, ah, tudo bem, eu faço tudo pelo meu povo. Tudo pelo seu povo, ela nem é do seu povo. Seu povo, né? E falando de Marceline, a gente também descobre umas coisas aí dela revelado mais antes, né? Vamos falar dessa criatura icônica que pra mim...
O melhor personagem.
É, enquanto o Regelado tá indo assim, de tipo, eu te odeio pra eu te amo, a Caroço tá vindo de eu te amo pra eu te odeio. Com todo respeito aí pra quem gosta da Caroço, mas a cada episódio que passa tem um pouquinho mais de ranço dela.
Cara, o negócio do namorado dela que ela tinha arrumado, e aí ela acaba...
Eu fiquei com dó.
Eu fiquei muito... Nossa, ela tava dando muito certo, porque acontece, né? Pra quem não lembra. Ela começa a namorar um cara assim... Aleatoriamente, tipo, gente, que relacionamento rápido, né?
É que ela é muito carente.
É tipo assim, ela é muito... Opa, vamos? E aí, né, nessa época é muito bom, porque tem um negócio, assim, que a princesa Jujuba, ela inventou uma máquina do tempo. Até que o Jake fala, ah, isso não é bem máquina do tempo, porque ela fez pra... Enfim.
Me too.
O Shade, né, gosta, porque ela tá putaça.
Fica muito pistola.
Mas enfim, e aí ela tem esse namorado, só que aí eles começam, dá algum problema, assim, aí ela quer voltar ele pro passado, pra quando as coisas estão melhor, e aí acaba que ela não fez, tipo, um backup dele, aí ele tá perdido.
E, tipo, nem deu problema real, foi ela que entendeu tudo errado, porque ele era mercador, ele vendia gás, não sei o que, gás caroço, e aí ele falou, não, eu vou ter um jantar de negócio com a princesa Jujuba, e é só nós dois. Ela ficou com ciúmes, achou que a princesa Jujuba tava roubando o namorado dela, e aí acabou com o namorado.
Isso, meu.
Deu muita dó, mas pelo menos a Jujuba conseguiu fazer ela esquecer.
É, a Jujuba ficou puta.
Mas deu dó,
Jujuba,
mano.
Não, a Carol ficou puta com a princesa Jujuba. Falei assim, o que você tá fazendo aqui? Eu não quero nada com você não, tchau.
Ai, mas...
Eu entendo a Carol, porque a Jujuba é sempre tipo, ai, a princesa das princesas, entendeu? Uhum. Ai, começou ela. Aí ela fica um pouco amargurada com isso.
Eu gostava mais dela por causa desse lance sincerona, mas Às vezes ela faz umas coisas que me dão raiva, de tipo.
Meio duvidosas.
É, muito duvidosa. Tipo, o drama que ela fez, porque ela chega falando, ah, ele me roubou, ele me roubou. Aí, no fim, eles passam o episódio inteiro procurando quem roubou o quê dela. Foi feio, porque ela se apaixonou pelo cara que foi entregar a pizza. Aí ele roubou o coração dela. Só que, tipo, o cara é super inocente. Assim, mano, vai embora, vai embora. A gente lida com ela. Aí eu vou ficando com o Hans, entende?
É complicado, entendeu? Mas, é um personagem que tá aí, né?
Uhum. Definitivamente um personagem. Mas, enfim, né? O Rei Gelado.
Meu preferido, ele que é o preferido, viu?
Gente, ele é incrível.
É um personagem muito complexo, né? O Rei Gelado.
Muito.
Ele, tipo assim, tem muitas facetas.
Uhum.
E aí, a gente vai assistindo, a gente fica com uma mistura de engraçado, divertido,
dó.
Bravo, dó, pena, tristeza.
Tristeza, depressão.
Gente, ele é um personagem muito complexo.
Uhum.
Quem fez esse personagem falou assim, não, eu vou trabalhar.
Esse aqui vai ter camadas. E é bem legal que nessas duas temporadas que a gente assistiu, a gente descobre muitas coisas sobre ele. E uma coisa é que o Rei Gelado, ele não é tão louco assim, tá? Ele é bem biruta.
É, ele não é muito certo.
Ele não é muito certo, mas em um episódio, o Finn, ele acaba indo pro mundo das almas, sei lá.
Ai, o meu termo, sei lá.
Sei lá, que ele inventou. E a gente descobre que o Rei Gelado, ele vê esses seres que as outras pessoas não veem. Então, às vezes, quando ele tá falando sozinho...
Às vezes, não é sozinho.
Não tava sozinho. Ele não tá sendo louco ali.
Gratuito. Ele tá conversando com as pessoas que ele consegue ver. O problema é que você não vê.
É os bichos, né? Normalmente, que ele fica pistola pra caramba. Aí ele até prende o filho. Finalmente, eu tenho um amigo. Tadinho, mano.
O Rei Gelado, ele é sofrido, né?
Inclusive, falando daquela luta que o Finn ficava fazendo ele ter com a piscina de fogo, ele acabou perdendo o reino dele porque ela tacou fogo. E aí ele vai morar com o Finn e com o Jake, mano. É muito bom, porque nos momentos aleatórios dos episódios...
Às vezes ele tá lá, tipo,
ele aparece na janela. Ah, é, às vezes eu esqueço que o Rei Gelado tá aqui.
E eles arrumam até um amigo pro Rei Gelado, que é muito bom, cara.
Sim.
Aquele mago lá. É um mago aí. Não sei quem é que é.
Ele venceu do Rei Gelado num coisa que é ganhar o beijo da Princesa Jujuba. Na terceira temporada. E aí os dois viram best friends, assim. Eles super se dão bem.
São todos nonsense juntos.
Sim, muito bom.
Muito bom. E também, né, ele arruma uma amiga, que é uma ilha.
Que é a namorada de uma cabeça de cachorro.
Que é o deus da festa.
Da festa. Dionísio. Não sei. Eu não entendi Dionísio?
Não, mas eu peguei a referência.
É, acho que é o deus grego, o Dionísio. Mano, aquele cachorro também.
Na verdade, já apareceu em alguns outros episódios.
Já.
Ele é um heterotópio. Ele... É, aquele cara lá mesmo, sabe? É ter top no relacionamento, então...
É,
tóxico.
Não tem muito o que falar.
É. E o Rei Gelado ajuda ela a terminar com o cara, mano.
Sim, ele é super cabeça, mó maduro, tem uma conversa, mó coisa com ela. Achei incrível,
mano. Ele tava evoluindo naquele dia.
Nem parece que rapta princesas.
Nem parece que ele roubou parte de todas as princesas e formou uma princesa só pra ele.
Tadinha, velho. Ela se sentia
ela
feia.
Ela se sentia mó complexada, né?
Sim. Tadinha.
Complicado. E assim, no meio dessas coisas também, a Marceline ficou, né, um tempinho assim, rainha do inferno, porque o pai dela precisava de uma folga.
E aí ele prendeu ela lá, botou um colarzinho, que, né, ela meio que perde a noção também.
Aham.
Uhum. Aí o Finn e o Jake vai pra lá.
Do nada, assim, eles estão lá.
E aí tem um lanche de bananas.
Mano.
Bananas é um negócio nojento, né?
Cogitando não comer mais banana nunca mais.
Mano, bizarro. Mas eu achei muito legal o lance da fila. Que eles têm que esperar numa fila e eles ficam, tipo, dias, semanas
e
lá
eles
na
não
fila.
Criando... Ai, é muito bom, cara. Aliás, falando em fila, tem um episódio que tá, tipo, pretendentes pra Princesa do Jujuba e tem uma fila, assim, de pretendentes, aí tem um cara que tá, tipo, assim, do lado do esqueleto. Ai, eu sou o filho dele, eu herdei o lugar na fila.
Ai, Princesa do Jujuba. É porque vocês não sabem, gente. Ela gosta de outra coisa.
É, gente, não tá assim pra jogo, entendeu? É, e também, né, a gente tem mais uma coisinha assim ou outra de Fiona e Cake, né?
Uhum.
A fanfic do Regelado e da Reina.
Sim. E é muito legal que, tipo, nesse meio termo, a gente vai comentar sobre isso, mas nesse meio termo, a Marceline com o Regelado, eles já ficaram amiguinhos. E aí, nesse episódio, ela vai pra lá e ela, tipo, ele tá fazendo uma história meio... Ah, fanfic do Regelado, né?
Genérica.
Não. Eu vou melhorar isso aí, Regelado. Uma história legal. E eu amei que na história dela, o personagem dela, mó esculacha o personagem da Princesa Jujuba.
O rancor.
É, aproveita, né, que odeia. É muito bom esse episódio. Inclusive, gostaria de ressaltar que Fiona é muito melhor do que Finn. Falei mesmo.
Aliás, o Chiclete? É Chiclete, né? O príncipe de doce.
Muito melhor que a Jujuba, mano.
E agora, o Marcel, sei lá o nome.
Não sei, não lembro.
Não lembro. Ele se equipara com o Marceline.
Porque a Marceline é incrível, né? Aí ficou... Mas ele tá muito bonito. Sempre bom ressaltar.
Gente, ele... na versão masculina, eles são muito bonitos.
Marceline, Marcel... Muito lindos.
Muito belos, gostamos. E aí a gente começa a ter os plot twists, assim, né? Porque, tipo assim, cara, eu ia assistindo, eu só... Lívia! Aquela coisa, porque choques, muitos choques. Porque a gente já sabia, assim, uma questão do passado, né? É, do Rei Gelado com a Marceline, que a gente tinha pegado umas nuances.
Uhum.
Mas aí a gente descobre, mas descobre mesmo, entendeu? Porque, tipo assim... Quando tudo acabou por causa da guerra e tal, né? O Rei Gelado sobreviveu. E ele encontra a Marceline perdida, criancinha. E aí ele cuida dela. Então, uhum. Ela viu ele enlouquecendo. Né? Porque aí ele teve que ficar usando a coroa pra ajudar eles, porque umas coisas iam acontecendo. E aí a gente vê isso. Aí ele que deu o ursinho dela, por isso que ele é tão importante. E, tipo assim, ela tem um carinho muito grande. Por isso que às vezes ela chama ele na casa dela, ele tá lá, tipo, do nada ele tá lá, assim. E a gente vai entendendo algumas coisas. Ai.
Inclusive, o episódio que a gente descobre isso, eu achei bem legal, que é tipo. O Finn e o Jake estão vigiando o Rei Gelado. Aí ele sai, não, vamos ver o que esse cara tá aprontando. Aí ele vai lá pra casa da Marceline. Ô, Marceline, me ajuda a fazer uma música. Porque ele é fã da Marceline.
É muito bom. E ele faz essa música. Ele tava cheio de papel, né? Aí esse papel não era só uma simples música. Era ele, tipo, escrevendo pra Marceline.
Eram as cartas dele mesmo pra ela, mano.
Na época que tava ação da cabeça.
É tenso.
É pesado, ela fica toda...
Mas eu acho que a relação deles, no momento, é a que é mais, assim, mais interessante pra mim, é a que mais me pega, porque...
É, porque é sofrido.
É sofrido, e é triste, porque, tipo, depois disso, ela resolve manter ele perto, porque ele é muito importante, mesmo ele não lembrando de nada que aconteceu. É muito bonitinho, mas também é muito triste.
E você vê que ele não tenta sequestrar a Marceline?
Verdade! É a única princesa que ele não tenta.
Ele não tenta. No subconsciente...
Ele sabe.
Ele sabe.
Talvez essa coisa de ser fã da Marceline também venha disso.
Sim, às vezes foi ele que ensinou ela a tocar, será? Se não...
Bem capaz.
Queremos descobrir. Porque assim, ele faz essa música e ela fica... Ah, meu Deus... E ele não lembra nada. E aí a gente vai tendo mais coisas. Aí mostra, tipo assim, um tempo deles no passado, cara. E aí o negócio fica, tipo... Porque é muito bom, né? Que ele tava com ela, assim, andando, né? E ela tava meio doentinha. E ele fala, tem que achar uma sopa.
Uma sopa específica.
Uma sopa. Uma canjinha pra você, porque aí você vai ficar boa. Aí eles ficam procurando e tal. E assim, a cidade tá meio caótica. E aí tem, tipo, uns zumbis, assim.
Meio gosmento, mas eles se comportam muito como um zumbi.
É. E aí, né, a gente vê que ele já tinha usado a coroa antes. Ela fala, não usa não, porque você fica meio louco depois. E aí ele precisa usar, porque ele fica com medo, né? Eles têm medo. Que uma hora era o cervo. Eu até pensei que era aquele cervo lá que tirou a vinha.
Nossa, aquele cervo bizarríssimo.
Mano, aí acontece essas coisas. E aí ele vai se perdendo aos poucos. Mas ele acha a sopa pra ela. E aí, no fim desse episódio, a gente vê um negócio rosa escorrendo, assim. A gente fala...
Jujuba!
É você!
Mano, parece muito pra mim, né, Canon?
Pra mim, deve ser. A gente
porque
vai ter comprovação disso.
Deu um foco muito forte no negócio rosa.
E não ia ser rosa se não fosse, tipo, tão importante assim.
Sim.
Ser verde também, que nem a gosma dos...
A gosma eu acho que é verde, porque acho que a bomba que explodiu era verde, não era?
Ah, que
aí eu acho que, tipo, infectou as pessoas e elas ficaram assim. Guerra atômica, pelo jeito, foi isso que acabou com o mundo. E eu achei muito bonitinho que o que ele usava pra trazer ele de volta da coroa era a musiquinha que ele cantava pra ela. Deu muito bonitinho. E eu também achei legal que... Eu não sei se foi em qual temporada que eu falei no podcast que, tipo... É um mundo pós-guerra, só que você não vê destroço, não vê nada. Tudo lindo, maravilhoso. E ali a gente viu. E também a gente descobriu que o atual faz 1000 anos que isso rolou. Uhum. Então deu muito tempo pra Terra mudar, pra tudo mudar.
Pra as coisas, tipo, envolver. Por isso tem coisas subterrâneas, uns negócios assim diferentes, entendeu?
Mas mesmo assim a gente viu. Teve um episódio que a... Eu acho que é o episódio daquele carinha quadrado. Que eles vão procurar não sei o quê. Inclusive, é o episódio que eles encontram um gosma.
Deve ser um dos lugares mais afastados. Desde que a guerra aconteceu, ninguém foi pra lá. Porque, tipo, deve ter sido um dos lugares mais atingidos.
Sim.
Aí, por isso que tá daquele jeito. Aliás, acho bizarro a princesa Jujuba. Ai, preciso povoar aqui. É, colonizar.
Parecia os Estados Unidos. A águia dos Estados Unidos. Não pode ver um país dando sopa.
E aí, né, eles vão pra lá. Aliás, a Juba também me chocou.
Sim, ela manipulou tudo, porque ela sabia que ia dar, tipo, ela sacrificou. Tá que ela pode criar outro, mas ela sacrificou o cara dela, porque nas contas dela ia dar tudo errado.
Bizarro. Ai, ai.
Juba,
mas
né?
Enfim, é Regelado e Marceline. E não só isso, né, que acontece com eles. Porque também uma parte, assim, muito importante é que, assim, Regelado, no momento que ele tá, tipo, ele foi, né, na Cidade dos Magos, escuta um negócio e fala, vou entrar. E aí, tem uma magia lá que sai pela culatra que ele estava fazendo e tira a mágica deles. Consequentemente, tirando a mágica do Regelado. E pá, a coroa perdeu o negócio de coroa, entendeu? E aí, ele volta a ser...
Simon.
O Simon. E o Simon é maravilhoso.
É muito emocionante, porque ele é muito bonitinho. E ele vê a Marceline. Nossa, como você cresceu. Eu já tenho 1000 anos.
Cara, ele ficou chocado, né? Que passou 1000 anos.
Sim. Quanto tempo. E aí, a gente conhece também a incrível princesa dele, né?
Que é a Beth.
A Beth. Gente, a Beth não fugiu, a Beth não bateu as botas. A Beth tá viva.
Ela tá viva até agora, hein?
Mano, eu quero muito ver a Beth, muito.
Eu quero ver mais da Beth, porque a Beth é muito incrível. Porque o que aconteceu, né? Pra quem não se lembra, ou pra quem tá vendo agora sem ter assistido. A Beth, ela pra ele, ela tinha sumido. E foi um dos motivos, assim, que ajudou ele a ficar mais louco, né? Mas a Beth só tinha assustado e ficou tipo assim, nossa, o que está acontecendo? Ela não tinha fugido. E aí, o Rei Gelado do futuro apareceu, né? O Simon do futuro. E falou,
adendo. Foi aí que ele fez a máquina do futuro, que é bem melhor que a do Princesa Jujuba. A máquina do tempo. Que é bem melhor que a da Princesa Jujuba.
Porque é realmente uma máquina do tempo. Ela não precisa de materialização, backup, etc. Sabe? É, Maria Judi. Eu não sei, deu um bug aí na minha cabeça. Mas enfim. Aí, né, ela vê ele e tal. Ela fala assim, você não tá louco. Vou entrar aí.
Eu te amo.
Simon, eu sei por quem tô te trocando.
Quem?
Por você, bobão.
E foi. E aí, tipo, ela faz de tudo pra salvar ele. Ele tá, tipo, pensando, vou morrer. Acabou, ele tá realmente se degradando e tal, porque, né, sem a magia ele não consegue viver mais, porque ele é um ser humano. Ser humano já vive mais de 1000 anos. Infelizmente, será? Não sei. Mas aí, né, ela vai lá, luta contra aquele negócio e todo mundo pensa que ela morre, né, mas ela tá
Não,
viva.
ela tá viva, ela tá com um tapete mágico e ela tá por aí.
Ela tá tentando descobrir como eu vou tirar o meu regelado disso.
Mas ela tá meio que na mesma posição da Marceline, mas ela tomou uma ação diferente, né? A Marceline decidiu ficar com ele na vida dela mesmo, ele sendo tendo diferente. E eu imagino que doa, mas eu me pergunto, tipo, o que que ela vai fazer? Porque é um mundo totalmente diferente. Será que não seria melhor, tipo, ela ficar do lado da rei gelada? Tipo, e é isso, eu sou princesa, agora eu vivo aqui.
Ah, mas ela quer o Simon, né?
Será que ela vai estudar para trazer ele de volta?
Eu tenho certeza. Ela tá procurando um jeito.
Seria muito
Ela tá
legal.
procurando um jeito e a gente vai ver isso. Assim, né, pra quem não sabe, eu vi um dos episódios do Distant Lands quando lançou aqui. Não vi o Rei Gelado. Não sei, às vezes ele até já foi de base,
Bateu as botas já.
mas assim, né, nas esperanças eles estão felizes para sempre.
Com certeza.
Então queremos ver isso, porque vai ser bom demais. E queremos ver Marceline feliz também com seu papai, porque ele é bem mais
Sim.
pai dela do que o pai
Ah, com
dela. Falei
certeza.
mesmo.
Quem é aquele pai dela,
Eu
velho? Cara,
falei
mãe.
mesmo. Porque, tipo assim, cara, ele cuidou tanto dela. E ele foi se sacrificando para salvar ela. Vocês têm noção disso?
Talvez se ele não tivesse com a Marceline, ele não tivesse feito tanto. Porque assim, ele ainda ia ter que sobreviver, fazer coisas para sobreviver, mas ela era uma criança,
Ele ia
tipo.
proteger dela, sabe?
Num outro nível, assim, que ele se protegeria. Oh.
Queremos ver mais, gente. E fim, né?
Enfim,
Enfim,
o
o
fim.
fim. Porque assim, né? O fim ele tá crescendo. A gente falou das coisas questionáveis dele, assim, umas ações estúpidas, ele sendo um pouco idiota. Adolescência, né?
A vida.
Fatos. E cada vez mais vai mostrando que ele vai perder o braço dele. Assim, toda coisa que eles fazem, assim, pra remeter outra realidade, o passado, qualquer outra coisa, ele tá sem braço, ele vai perder o
Sim.
braço, gente. Fato.
Inclusive, será que ele perde o braço por causa daquela espada?
Eu penso a mesma
Eu
coisa.
acho que é pra,
Eu
tipo.
acho que aquela espada vai se voltar, e aí não vai ter outra opção, a não ser, ó.
Vai pra tirar a maldição, ele tira o braço, né?
Deve ser.
Deve ser.
Essa espada vai, tipo, se voltar
É
contra
muito
ele.
coincidência ser o mesmo braço que ele perde.
É, certeza. Ou a espada mesmo vai comer no braço dele, sei lá.
Alguma coisa.
Alguma coisa essa espada tem a ver. Aliás, coitado da espadinha dele, né? Aquela rolê lá com aquele negócio lá do sangue
Tudo
que o
por
pai
causa do
dele.
pai dele, que nem existe mais.
Ai, aquele pai lá dele, meio duvidoso. E falando de coisas duvidosas, num dos momentos assim que o Finn tenta para esquecer a Princesa do Fogo, né, pelo término, ele acaba meio que indo dormir, ou não sei se ele foi dormir, ou se realmente aconteceu. É um porém, assim, duvidoso. Ele acaba entrando no reino dos travesseiros. Altos rolês bizarros acontecem porque ele não consegue achar saída, então vai passando tempo, aí ele fica velho, ele se casa com a princesa do travesseiro.
Travesseiro,
Eles têm filhos.
netos, ele tem neto, não sei, eu sei que ele fica velho, ele morre, gente, é bizarro.
É um negócio assim.
Enfim, é mais uma das coisas bizarras e questionáveis
De Hora de
de Hora de
Aventura.
Aventura. É assim, aquele episódio um pouco desconfortável, mas pelo menos ele volta, né? Ele só tava enfiado no meio do travesseiro. Eu gosto de acreditar que ele não foi realmente pra lá. E bizarro.
Complicado. E assim, né, no meio disso tudo, no começo, assim, nos últimos episódios da quarta temporada pra quinta, aconteceu o maior rolê lá, o negócio do Lich, né? Aquele negócio do caracol, aquela coisa toda e tal. Eles derrotam, tem aquela questão daquele caderno lá que eles tinham dado pro urso e etc. Muitas coisas acontecem e aquele cara morre, que é o Dave, né?
David.
Ele morre. E aí, nessa temporada, na quinta temporada, ele acabou achando um. Ele acabou não, a ex-namorada dele
Exato.
aparece e dá tipo uma lista que é dele. Que era uma lista de coisas que ele queria fazer antes de morrer. Aí eles decidem fazer. Aí no final da lista tava o quê? Contar para o Finn a verdade. Aí ele tipo tem uma visão, um negócio assim. Ai, sei lá, alguma coisa.
Uma das estrelas.
Uma das estrelas, um negócio, uma fase, etc. E aí ele conta assim que o pai dele tá vivo.
Em tal cidade. Próximo podcast sobre a aventura na semana que
Daqui meia
vem.
hora.
Sexta temporada. Mano, Como que termina a temporada? Eu acho que nunca tinha terminado com o cliffhanger tão forte. Eu acho.
Sei lá.
Porque o da terceira temporada, acho que terminou com...
Namorado do Finn, nova. Mas a da segunda, eu achei bom, porque foi a princesa Jujuba meio que quase morrendo. A gente ficou... Ah,
é verdade.
Foi bom, foi o cliffhanger.
É a princesa Jujuba.
Na época eu gostava mais dela.
É verdade, na época eu gostava mais dela também.
Talvez a gente volte a gostar mais dela depois.
Quem sabe um dia.
É.
Ó, a Marceline namora com ela, e a Marceline é mó da hora, né?
Então, eu achei que vou gostar dela pelo fato de ser a Marceline e gostar dela.
É, talvez.
Enfim, queremos saber o que vai acontecer, muitas coisas. Por que ele tá vivo? Será que ele vai contar coisas mais sobre humanos, como os humanos começaram a surgir? Ah, precisamos saber. Tem muitas coisas importantes pra acontecer.
E assim, faz 1000 anos que o mundo acabou e o Finn é muito novo. Uhum. Isso não sai da minha cabeça. Como? E tipo, ele é um humano, assim, não é um humano mutado, nem nada. Como?
Exatamente. E também a gente descobre, né, por causa do Limão Rob, que... É Limão Rob? Ai, esqueci. Rope. É, isso aí mesmo.
Limão Esperança.
É, a gente descobre que vai ter uma guerra depois, daqui 1000 anos, da onde eles estão.
Será que é guerra? Será que não foi os Limão Grab que se acabaram?
Não.
Entre si mesmo?
Não, é só os Limão Grab que acabou.
Não?
Você não viu as ruínas?
Eu achei que era só o Limão Grab que tava todo destruído.
Não, foi tudo. Tá mais ruína de tudo.
É um ciclo.
É um ciclo. Precisa de Juba que quis matar todo mundo.
Certeza que foi ela. Mas ele não deixaria.
Tem uma guerra iminente, só provavelmente a gente não vai viver ela, porque, né, 1000 anos.
Quem sabe em outros.
Ah, princesa de Chubia Marcelino.
Ah, não, mas pra ter aparecido ali, vai explicar. Ah, vai. Será que não? Eles iam soltar essa assim e acabou, vai acabar a 10ª temporada, não vai ter mais nada. Ah, sei não.
Enfim, né? Essas temporadas foram muito boas. Queremos muito as novas temporadas. Mas, assim, teve coisas nessas temporadas, assim, na quarta e na quinta, que a gente ficou um pouco incomodada, né?
Sim.
E dentre essas coisas, assim, é aquelas histórias de cinco historinhas, episódios de 5 historinhas, etc.
Quem é aquele cara? Por que que tem esses episódios?
Ai, que filler chato.
E quem é aquele cara? Tipo, será que ele tem alguma importância? Às vezes eu me pergunto isso.
É, porque eles consultam umas coisas aleatórias, assim. Deve ser, porque...
É como se ele fosse um deus ali do negócio.
Porque, gente, não tem por que colocar um negócio tão chato, assim, sem motivo nenhum. Será que tem?
Deve ter um motivo.
Eu espero que tenha um motivo.
Mas como? Porque, nossa!
Ai,
5 historinhas e descobre qual que é o tema. Tipo, por quê?
Por quê? Ai, ai. Enfim, né, gente? É isso o fim do nosso podcast, dessa quarta e quinta temporada. A gente vai trazer logo. Vamos mesmo, tá? Trazer logo o da 6ª temporada. E, ai, gente, estamos ansiosas. Ai, a gente quer muito saber. E como a gente tá tendo que assistir, tipo, em pausas pra gente poder gravar e tal, pra depois poder assistir e etc. É complicado.
Doloroso.
É um pouco doloroso. Era pra mim já ter assistido a 6ª, na tacada já.
Também.
Tá, eu tava no ritmo, entendeu? E, detalhe, esse episódio também não vai ter dica, porque a gente não teve tempo de assistir outras coisas além de Hora de Aventura. E o nosso...
Não é roteiro, as coisas que a gente ia trazer.
Do nosso cronograma, entendeu? Isso. Não deu.
Não deu.
E mais, assim, nos próximos episódios, talvez. Vamos ver. A gente tá muito focado em terminar a Hora de Aventura mesmo, entendeu? Mas... Assistir as outras coisas, não sei.
Não sei. Talvez tenha só a Hora de Aventura, talvez. Mas, né, aquela, deixa aí embaixo o seu comentário, você assistiu, você está assistindo, você se lembra disso. A gente esqueceu de alguma coisa muito importante, porque, assim, foram 2 temporadas.
É, muito detalhe.
Com muitos episódios, muitos detalhes.
Nossa, teve coisa que eu falei pra ele, eu não lembro. Ah, você me lembra? Sim.
Talvez eu tenha esquecido alguma coisa e daqui meia hora eu fiquei tipo, não!
Nossa, a gente podia ter falado disso.
Provavelmente.
Vai acontecer.
Comenta aí embaixo. Também não esquece de deixar o seu like, né, pra dar aquela ajuda. E como vocês já sabem, os links Amazon e do Apoia-se estão na descrição. Os nossos arrobas também estão aqui embaixo. Os links estão todos na descrição. E fica aí no ar qual vai ser o próximo episódio do Casal Animado.
Vai ser de Hora de Aventura. Parece que eu tô olhando pra frente?
Não, parece que eu tô olhando pra fora.
A gente perdeu a nossa dança interior.
Perdemos. Saímos dessa vida.
Gostaram do nosso cenário de mesa cast improvisado?
Um toque. Tava centralizado. Tá dando a tromba, a gente comentou no começo. A gente pode enfiar o travesseiro no meio aqui.
É, eu vou parar.